TVT. Cidades.
Olá, muito boa noite para você que nos acompanhou até agora no Jornal da Rádio Brasil Atual. Começa agora o quadro TVT Cidades, que é dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual e que também, neste momento, passa a ser transmitido no canal do YouTube da TVT e também no YouTube da Rádio Brasil Atual. Hoje, em nossos estúdios, direto aqui na Avenida Paulista, a Najara Costa, que é presidenta municipal do PCdoB na cidade de Taboão da Serra e também pré-candidata a vereadora na cidade. Najara Costa, bem-vinda, é um prazer te receber aqui no TVT Cidades.
Prazer todo meu, uma honra estar aqui e agradeço também a todas as pessoas que estão nos acompanhando agora nessa entrevista.
Maravilha. Najara, você é presidenta municipal do PCdoB nesta cidade do Taboão da Serra. É uma cidade próxima, muito colada, praticamente divisas com São Paulo, que é a cidade, a metrópole, e outras no entorno. Como é que é essa questão de dirigir uma legenda numa cidade que, ao mesmo tempo, tem certas particularidades e tão próxima da capital?
Pois é, Taboão da Serra é muito próxima da capital, é uma cidade, é a cidade mais adensada da América Latina, quase 300 mil habitantes e conhecida como Formigueiro das Américas. E é uma cidade que tem as suas peculiaridades, né? A questão do transporte, a questão do deslocamento é um grande problema na cidade, a questão das políticas públicas, a questão da periferia e também da organização, né? Nosso papel na esquerda é organizar, inclusive, né, essas demandas da classe trabalhadora. E a gente percebe essa dificuldade porque é um povo muito que passa por muito sofrimento, né? Então, as pessoas que querem estudar, querem trabalhar, muitas têm que sair da cidade, voltam muito cansadas, né? Então, a gente tem que trabalhar essas questões na cidade, porque é na cidade onde as coisas, de fato, acontecem, né?
Agora, Najara, com esse adensamento todo populacional na cidade do Taboão da Serra, os serviços prestados a essa população acompanhou o mesmo ritmo?
Não acompanhou, infelizmente. A gente tem problemas crônicos, como a questão para as mulheres, né? Principalmente mulheres, mães solo, a questão das creches, né? Então, há uma dificuldade, né, de incluir essas crianças nas creches para que as mães possam trabalhar. A questão também que a gente coloca muito, né, que a gente trabalha muito na cidade, de que a vaga no posto de saúde, ela não pode ser uma agenda do vereador da cidade. Ela precisa ser uma agenda aberta, né? Então, o que a gente coloca muito é essa questão desse clientelismo político, né? Que é aquela política do favor, né? Que, enfim, que está muito atrelada, eu não consigo essa vaga para determinada especialidade, eu vou até a Câmara de Vereadores, falo com o assessor de tal vereador e consigo a vaga, consigo o agendamento. Então é uma coisa muito complicada, porque a política ela também se formata dessa forma, né? Então é algo que a gente precisa trabalhar, as pessoas estão se conscientizando disso, né? Para que a gente não colabore politicamente, né? Votando em pessoas que têm esse tipo de prática.
Pois é, Najara, você trouxe um relato aí muito importante. Primeiro a gente começou falando dessa mobilidade, agora dessa questão de políticas públicas. Cidade do Taboão da Serra, você falou que é um formigueiro pelo adensamento populacional, mas territorialmente falando, é uma cidade pequena em termos de território.
A quinta menor cidade.
Pois é, e neste caso demanda muito políticas públicas. E aí esse grande guarda-chuva macro, que é educação, saúde, habitação,
mobilidade.
Como é que você enxerga tudo isso na cidade do Taboão da Serra?
Eu acredito que a gente tenha que ter planejamento, acho que falta isso na cidade, acho que falta projeto, né? Então é uma demanda que a gente quer trazer para a Câmara de Vereadores, né? Então por isso que estou pré-candidata a vereadora, porque existem debates que não são feitos na Câmara de Vereadores, né? E que precisam ser feitos, né? Então as pessoas falam, a gente é contra ou a favor a tal política. Essas políticas, elas precisam ser debatidas pela população. A gente precisa ter o estudo de impacto sobre determinadas políticas, né? A gente teve agora a questão da municipalização da BR, né? Então, a BR ela foi municipalizada e as pessoas ficam naquele debate. É bom, é ruim? A gente sabe que a gente precisa de alças de acesso, que a BR sendo uma rodovia federal, há muito de um impedimento. Então, a municipalização, ela traz essa possibilidade, né, de criar ali mecanismos para uma maior fluidez na cidade. mas eu vejo que há pouco entendimento das pessoas, do cidadão comum, sobre esses impactos. Então a gente precisa trazer esse debate, trazer os estudos desses impactos para que a população se aproprie também de algo que está acontecendo na cidade e que é tão importante.
E a gente está falando da rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo ao sul do Brasil, e nesse trecho ela é praticamente uma via expressa, né? Deixa de ser uma rodovia, né? Normalmente congestionada nos horários de pico, né, Najara?
Congestionada, e além disso, ela corta a cidade e muitas vezes você precisa ir até o centro para dar a volta para chegar no outro lado da cidade, quando você poderia diminuir esse trajeto se tivesse ali alças de acesso, se tivesse ali um trajeto mais organizado, né? Então, isso é importante, né? Mas é importante que as pessoas entendam também o que está acontecendo. Acho que essas são as demandas que precisam ser trazidas para a Câmara de Vereadores.
E falando da Câmara de Vereadores, quantos vereadores hoje a cidade? São 13 vereadores?
13.
E de partidos progressistas, representantes, como é que se dá a feitura da política, as relações políticas dentro da cidade de Taboão?
Infelizmente, nós não temos vereadores do campo da esquerda eleitos em Taboão da Serra.
Mulheres?
Mulheres, temos duas mulheres, mas não temos vereadores eleitos que sejam da esquerda, né? Eu acho que isso fere a democracia, né? Isso, a gente tem debates que não são colocados e tem debates que são debates extremamente conservadores e que não vão levar a políticas públicas, não vão levar a fiscalização, enfim. A gente sabe que o papel do vereador é essa elaboração de leis, é fiscalizar as ações do executivo, e isso pouco tem sido feito, né? Ou quase que nada tem sido feito nesse sentido. Então, a gente precisa avançar nesse debate, né? Avançar no sentido de pensar a cidade de forma mais estratégica, a partir de projetos, né, que visem a inclusão das pessoas da periferia, principalmente, né, aquela mãe solo, trabalhadora, enfim, que não encontra esse espaço. Então, a gente precisa dar essa voz, abrindo esse diálogo com quem está precisando na cidade.
Najara, você trouxe esse relato do total de vereadores na Câmara do Taboão da Serra. De um total de 13, apenas duas mulheres. Isso reflete o que é hoje, que querem fazer...
São três mulheres, desculpa.
São três mulheres. Mesmo
isso.
Assim, de 13, três mulheres.
Isso.
Reflete o que significa hoje a mulher entrar na política, a questão da violência política, violência de gênero. Você é uma mulher jovem, é preta. Como é que você enxerga todo esse cenário, sobretudo quando a gente tem tido noticiado vários ataques de misoginia, de machismo, de, enfim, feminicídio, e que querer tirar a mulher deste foco do lugar de decisão, lugar de poder?
Olha, eu sempre digo que a política é uma máquina de moer mulher preta. Eu enfrento muitas violências na política, mas assim, violências no sentido de não me deixarem falar, de me cortarem a fala, eu fui candidata a prefeita em 2020, né? Eu fui a única mulher candidata a prefeita entre 9 candidatos. E eu ouvi, inclusive, que eu era qualificada demais para estar sendo candidata a prefeita, porque eu era professora universitária.
Qualificada demais,
porque, enfim, eu tinha completado o mestrado na época, hoje eu estou no doutorado, e que eu era qualificada demais para estar na política. Então, todos os argumentos para tirar a mulher desse espaço, eles são colocados. Especialmente quando você não tem padrinhos políticos, né? Que é o meu caso. Então, o que a gente percebe na política é que as poucas mulheres que estão na política, elas são apadrinhadas. Ou elas são mulheres de algum político tradicional, e portanto, né, tiveram ali aquele espaço organizado por essa relação, ou elas são filhas de político tradicional, que é o que a gente coloca bastante, que política não deve ser herança, né? Então a política
capitanias hereditárias.
Exatamente, a política ela vai passando de pai para filho. Taboão da Serra tem 65 anos, e o que a gente percebe é que algumas famílias dominam a política de Taboão da Serra, né? Então, quando a gente fala o nome dessas famílias, a gente já sabe que eles estão ali dominando nas secretarias, estão ali na Câmara de Vereadores, deputado e etc., prefeito, etc. Então, o que a gente movimenta é justamente o contrário disso, né? Infelizmente, as mulheres, as poucas mulheres que a gente tem na política, em sua grande maioria, são mulheres, né, que fazem parte, né, dessas famílias tradicionais. Então, quando no caso, eu venho da periferia da cidade, né? Eu sou nascida e criada na periferia de Taboão da Serra. Meu pai era marceneiro. A minha mãe, ela trabalhou na Toco, que foi uma empresa, né? Ela era uma operária da Toco, que foi uma fábrica ali em Taboão da Serra, era feirante também. E a gente não vem desse lugar tradicional da política, né? Então, quando a gente se coloca candidata em 2020 a prefeita, a gente vem muito nessa construção, que é uma construção, né, que eu estudo até no doutorado, que existe um antes e depois de Marielle Franco, né? Que é aquela coisa de você colocar a política para as pessoas pensarem a política de uma forma diferente, né? Porque as pessoas não se interessam pela política porque elas acham que a política não é para elas, não é feita para elas, não é feita para mudança. E a gente está recolocando esse lugar e por isso que a gente tem um projeto de construção bem bonito.
Pois é, e aí nesse sentido, Najara, você deu exemplo na área da saúde do clientelismo, das pessoas procurarem os vereadores para arrumar um encaixe dentro da lista do Sistema Único de Saúde. Os conselhos municipais de saúde, de educação, enfim, as instâncias de participação popular, elas são estimuladas em Taboão da Serra? E você, como vem da periferia, como é que é a tua relação também com os movimentos populares?
A gente tem relação, eu tenho muita relação com o movimento de professores, com os movimentos negros, né? Então, a gente tem se organizado por essa parte, né? A gente tem vários movimentos sociais em Taboão da Serra, movimentos de luta pela moradia, enfim, movimento de LGBTQIA+, também, que é um movimento forte na cidade. A gente percebe que há uma dificuldade maior quando se é periférico, pelo fato de a realidade se impor a todo momento, né? Então, a gente tem pessoas que têm dificuldade até no deslocamento, pelo fato de não terem até o valor da passagem, né? Então, a luta para que a gente tenha condições mínimas de manter essas pessoas ativas na política é uma luta que a gente tem construído, né? Então, inclusive, uma das pautas é para que a gente tenha passe livre na cidade, porque a gente tem uma cidade muito pequena, né, uma das menores cidades, mas extremamente adensada, né, e extremamente desigual. Então a desigualdade, ela é muito latente na nossa cidade, né? Para você ter uma ideia, quando a gente teve aquele processo de pandemia, onde a gente fez a distribuição das cestas básicas, foi um processo muito doloroso ali. Você vê pessoas passando fome, essa é uma realidade que impera. Então, há uma dificuldade de a gente mobilizar uma pessoa que está numa situação tão difícil.
Você disse que a sua mãe era operária. A Taboão da Serra passou por um processo de desindustrialização. Qual é hoje a principal atividade econômica do Taboão da Serra?
São serviços em Taboão da Serra. Muitas empresas saíram de Taboão da Serra. Acho que é uma questão ali que envolve também as cidades metropolitanas, né, por conta dos incentivos fiscais. E hoje o que impera é que muitas pessoas, inclusive, trabalham em São Paulo e moram em Taboão da Serra, né? É uma cidade dormitório ainda para muitas pessoas.
Mas a prefeitura se esforça em, pelo menos, manter as indústrias, as grandes empresas no município?
Então, existe esse trabalho de manter essas indústrias no município, até porque, né, existe um trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um trabalho da Prefeitura. Se coloca também essa questão da municipalização como algo importante para você melhorar o fluxo da cidade, né? Taboão da Serra, um dos principais questionamentos, né, dos munícipes, além da saúde, é também o trânsito. A questão do deslocamento dentro da própria cidade é muito difícil. Então, a gente precisa melhorar esse deslocamento para que a gente consiga trazer oportunidades também para as pessoas.
Vamos falar então de política, quando a gente pensa política para a juventude. A gente sabe que a juventude é ávida por conhecimento, ela é ávida por destemer, mas tem uma questão aí muito séria, que é de empregabilidade, de ter acesso à educação posteriormente à universidade. Você traz o exemplo aí de mulher preta, periférica, dos pais que não foram apadrinhados, enfim. O que você pensa sobre essa questão, sobretudo quando a gente fala que o futuro demanda novas tecnologias?
Eu sou professora, né? Então, o que eu mais fiz na minha vida foi dar aula, inclusive para o ensino médio. Eu sou professora de sociologia e história. E eu percebo, eu gosto muito de trabalhar com juventude, né? Quando os sonhos se afloram, enfim. A minha vida mudou muito com os cursinhos, né? Eu sou fruto de um cursinho popular também. Então, acho que isso traz perspectivas, né? Quando você trabalha a cultura, né? Eu também fiz teatro. Então, eu sei o valor que tem a cultura, o valor que tem a educação. Sobretudo quando a gente vem de periferia, que a gente sabe que a gente não tem oportunidades. Então, essa questão da cultura e da educação, ela traz uma visão de mundo que é importante para você mobilizar a própria vida, né? E também o território que você habita. eu percebo que há uma destruição, né, pelo novo ensino médio. Enfim, a gente tem tratado muito essa questão da dificuldade que é a juventude se manter na escola com o projeto da escola integral, que muitas pessoas tiveram que optar por trabalhar ao invés de estudar. A questão da desigualdade, que ela ainda está muito forte, né? O governo Lula tem trabalhado muito bem para, enfim, para até com a política, né, de uma bolsa no ensino médio também, para que a juventude permaneça na escola, mas que a gente tem que ter projetos nas cidades também, né? Sim. Projetos, por exemplo, de cursinhos populares nas escolas municipais, a gente tem que ter projetos, né, de incentivo à formação, para que essa juventude conheça uma universidade importante como a Universidade de São Paulo, que está tão próxima, né?
Pois é.
E muita gente nem conhece, acha até que é particular, nem tem entendimentos. Então, a gente tem que abrir caminhos para que essa juventude, ela tenha sonhos, né? Eu acho que está faltando isso. As pessoas estão tão massacradas que elas não estão tendo nem a oportunidade de sonhar. Então, trabalhar espaços de cultura e lazer, formação é extremamente importante.
Sobretudo essa juventude preta, essa juventude periférica, que a gente sabe que lá na ponta é muito mais afetada e é vítima também de violência, constantemente. Uhum. Agora, Najara, vamos falar um pouco mais sobre essa questão. Você falou que é professora, é socióloga, fez mestrado e está no doutorado. Como que foi chegar você, mulher preta, periférica, como que foi fazer essa ascensão? Imagino que as barreiras foram constantes e atravessar essas barreiras não foram fáceis. Se você puder dar um relato para a gente de como que foi chegar a ascender, fazer o mestrado, entrar no doutorado, é escola pública?
Sim, eu fui aluna de escola pública a vida toda, eu só estudei em escola pública, em universidade pública. Estudei em escola pública estadual, então vivi ali a década de 90, que foi uma década muito difícil, né? A gente encontrava, indo para a escola, pessoas mortas no caminho, né? Era essa a realidade da década de 90. Uma vez eu cheguei do trabalho, eu fui para o cursinho de manhã, que era em Pinheiros, depois fui para o trabalho, que era no Itaim. Quando eu voltei para casa, quase meia-noite, eu encontrei 3 pessoas mortas na minha rua, fruto de uma chacina, né? E foi no início dos anos 2000. Então, a gente vem de uma realidade muito difícil, assim. Eu falo que o meu pai, ele morreu analfabeto, mas ele foi um grande incentivador para que eu pudesse estudar, assim, eu e minhas irmãs. Ele sempre falava dessa questão de... Ele era marceneiro, então ele montava escrivaninhas. E sempre que eu vejo uma escrivaninha, eu lembro do meu pai, porque ele falava do valor que a classe burguesa dava para as escrivaninhas, né? E ele sempre falava que a gente tinha que estudar, para a gente se emancipar, porque o mundo era muito difícil. E ele se sentia muito envergonhado. Ele disfarçava muito bem. Ele não sabia ler nem escrever, mas ele disfarçava isso porque ele se sentia muito envergonhado. Então, isso sempre foi uma obsessão para mim. O horizonte de uma universidade sempre foi uma obsessão. Eu nunca pude pagar uma universidade. Então, eu tive que fazer 2 anos de cursinho, e aí eu entrei numa universidade federal, que foi a Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Eu tive que me mudar para o Rio de Janeiro. Foi a mesma faculdade, inclusive, que é a universidade que a Marielle fez o mestrado, a Universidade Federal Fluminense. Fiz sociologia, passei por muita dificuldade, né? Enfim, eu não gosto de tratar isso como meritocracia, claro, né? Mas passei dificuldades até de não ter como comer na universidade. Essa é a realidade das pessoas pretas.
Exato.
Tem muita gente hoje, inclusive com a política de cotas, que vai para a universidade e passa fome o dia inteiro, né? Em uma condição assim que as pessoas estão adoecendo psicologicamente, estão se suicidando. Essa é a realidade do jovem preto, né? Porque ficar ali não dá, sair dali é uma obrigação para quem quer um futuro melhor, mas se manter também é quase impossível num lugar que é uma estrutura que não é para gente. Então, foi muito difícil. Toda vez que eu pensava em desistir, eu pensava, mas não tem como desistir, eu não tenho esse direito.
Não é opção.
Né? Eu não tenho esse direito. Então, eu volto para São Paulo, fui professora do Estado até o ano retrasado, fui professora do Estado, e eu só fiz o meu mestrado 10 anos depois de formada. Então, não foi algo assim como os meus colegas brancos, né, da elite carioca, que saíam da graduação, entravam no mestrado e doutorado, 30 anos, você estava professor de universidade federal, enfim... A minha trajetória foi uma trajetória difícil, né? Eu tentei entrar no mestrado algumas vezes, demorei para conseguir passar por conta da prova de línguas, etc. E hoje eu estou fazendo doutorado na FEFELESH, estudando, inclusive, a questão da violência política sobre as mulheres negras.
Quando a gente coloca essa questão da violência e das dificuldades da população preta, dessa juventude preta que quer, e quando a lei de cotas não é o suficiente. Ela é importante, ela veio para fazer reparação histórica, e a gente tem que reconhecer, mas ela não, não basta. Tem que ir além. E esse relato que você traz de ter lei de cotas, mas que muitas vezes tinha dificuldade para comer, é a realidade, de vários cotistas à lei de cota, que tem condição, adentra a universidade, chega, mas se manter é outra questão muito grande. Pensando nisso, trazendo para a municipalidade, na questão da vereança, como é que isso pode ser tratado, como isso pode ser mudado, para além criar política pública efetiva, que esta população preta e jovem que está na periferia se sinta condição, é verdade, de fato, de ascender e, olha, vamos para frente, que agora é possível.
Várias formas, acho que é criar oportunidades nas cidades, é ouvir a juventude, é a gente criar mecanismos, né, que a juventude sonhe, que ela tenha. Hoje, a gente conversa e as pessoas não têm nem a aspiração de entrar numa universidade. Então, esse caminho de você sonhar, de você querer algo a mais, é um caminho que está cerceado, né, por uma realidade que é embrutecida dentro de uma realidade de periferia, né? E sobretudo quando você tem violência, quando a gente tem a questão do racismo que tira essa sua dignidade, da pobreza que tira essa dignidade, né? Quando você passa necessidade, isso tira a sua dignidade, isso te coloca num lugar de muito rebaixamento. Então é muito difícil você sair desse lugar. Então é necessário que a gente pense essas políticas a partir das cidades para que a gente consiga construir algo que vá para além, né? Porque se a gente não mobilizar esse caminho, essa desigualdade ela só aumenta, né? E você não tem perspectivas, né? É importante para que a gente mude e reconfigure o que a gente trabalha dentro das periferias.
Queria falar sobre violência, continuar infelizmente sobre esse assunto na cidade do Taboão. Como é que você avalia a possibilidade de fazer ou de oferecer políticas públicas usando a Guarda Civil Municipal, porque a gente sabe que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, infelizmente, vem passando por um processo de degradação, de embrutecimento. É possível? Você tem propostas para acolher essa população periférica que não se sinta acuada pela segurança? E na questão da zeladoria, Taboão é uma cidade iluminada à noite, as mulheres se sentem seguras de andar à noite. Eu ouvi você falando de chegar meia-noite em casa. Como é que é essa situação hoje no Taboão?
Hoje a gente tem uma lei municipal que o motorista precisa parar o mais próximo possível da casa da moradora. Mas é a questão da violência, ela assombra Taboão da Serra, né? A questão da guarda municipal é uma guarda que faz a guarda patrimonial e que é importante também, né? Determinados espaços de cultura e lazer, a gente precisa ter uma zeladoria. Então, a guarda civil municipal, ela é importante para fazer essa zeladoria do município. Eu mesma, quando estou na rua e vejo que tem policiamento, eu me sinto mais segura, né? Eu sei que não é a mesma... não é o que pensa muitas vezes o jovem preto periférico, mas uma polícia bem treinada, né, uma guarda civil bem treinada, ela faz um dever importante para a cidade, né, ela tem uma construção importante para a cidade. Então, a gente precisa ter essa conexão, né, óbvio, a gente pensando as políticas de Estado, né, da Polícia Militar. A gente luta muito, né, eu estava como co-deputada até semana retrasada, então uma coisa que a gente batalhou bastante é a permanência, né, nos uniformes dos policiais, da questão das câmeras, e que a gente tenha, isso também permite com que esse policial também seja protegido, né? As estatísticas apontam que isso também favorece a vida desse policial e não só das outras pessoas. Então, o que a gente precisa criar é uma política de segurança pública que vá ao encontro das demandas que a gente tem na cidade. A gente não pode simplesmente pensar em políticas de segurança pública a partir só do policiamento. Essa política de segurança pública, ela vai para além, né? Você precisa pensar desde cedo a cidadania, enfim, políticas de acesso, de respeitabilidade, né? Então, essas políticas públicas, elas precisam estar integradas, né? Para que a população se sinta segura de fato e que se organize dentro da cidade.
Najara, você é pré-candidata a vereadora na cidade de Taboão da Serra. Em caso ter sucesso nessa sua caminhada, friamente pensando, qual seria as prioridades da Najara vereadora em caso eleita na cidade de Taboão da Serra?
Eu vejo muito a questão da fiscalização. Não está tendo fiscalização. Eu vejo que existem várias demandas na cidade e essas demandas elas não são trabalhadas de acordo com a própria realidade do que está acontecendo na cidade. A gente tem uma política dos vereadores que ela é muito voltada aos territórios como uma base de curral eleitoral. Ah, esse é meu curral eleitoral, aqui essas pessoas votam em mim, eu preciso dessa quantidade de votos nessa localidade para me eleger. Como se o vereador, né, ou vereadora só atendesse aquela base eleitoral e não atendesse o restante da cidade, né? Então ele faz uma política ali, muitas vezes clientelista, só para se permanecer no processo político, mas não é uma política voltada aos interesses da população, né? O parlamento é parlar, é você trazer o debate, né? Acho que a gente precisa trazer debates que não estão sendo feitos na Câmara de Vereadores de Taboão da Serra, infelizmente, né? A gente assiste a sessão na Câmara de Vereadores e é um show de horrores, né? Os debates, eles são muito de baixo nível na minha visão e na visão de muitas pessoas, né? Então a gente precisa incluir os debates de fato que correspondem à realidade da cidade e fazer essa fiscalização que infelizmente não está sendo feita.
Existe participação popular na cidade? É um canal de participação, legislativo, população?
Infelizmente, existe a tribuna. A tribuna, você se inscreve para falar durante a sessão, na Câmara de Vereadores. Só que toda vez que a gente se inscreve, eles não permitem a nossa fala. Dependendo da pessoa que se inscreve, você tem esse direito cerceado. Eu mesma, quando foi votado o projeto Escola Sem Partido, lá em 2019, foi em 2019, um projeto inconstitucional que passou na Câmara de Vereadores por aprovação absoluta. Todos os vereadores aprovaram o projeto Escola Sem Partido, que é um projeto inconstitucional, que o Senado já tinha engabetado. E aí a gente fez um motim na cidade com vários professores, enfim, para denunciar aquilo. E eu me inscrevi para falar na tribuna durante aquela sessão. E, infelizmente, eles não nos deixaram falar. Aí, 3 meses depois, me liga alguém da Câmara dizendo se eu queria falar sobre aquele projeto que a gente já tinha conseguido que o prefeito, tirasse ali, não encaminhasse para ser sancionado na cidade. Então, assim, é um absurdo, né? É tudo feito para cercear, tudo feito para você não conseguir. Então, eles só permitem quem eles sabem que não vai atropelar ali os planos, né, de manter as coisas como estão. E é isso que a gente não quer. A gente quer audiência pública, a gente quer debate, a gente quer falar sobre as questões que envolvem a realidade da cidade, porque aquilo não, isso não está sendo feito, infelizmente.
E na tua campanha para vereança, as pessoas que quiserem participar, você também tem canal aberto de participação, de acolher propostas? Como é que está sendo a construção do teu mandato que está sendo colocado para votação em Taboão da Serra?
A gente está iniciando um processo para a construção da campanha de vereança agora, né? Eu estava como pré-candidata prefeita, infelizmente eu não consegui legenda para ser pré-candidata prefeita, né? Isso foi não foi organizado para que eu fosse pré-candidata, e eu estou vindo agora como pré-candidata vereadora pelo PCdoB. Assumo agora, né? Estou assumindo a presidência do PCdoB na cidade, que faz parte da Federação Brasil da Esperança, e a gente tem conversado bastante num sentido aí de as pessoas estão bem envolvidas, né, para que a gente mude a realidade da cidade. Muitas pessoas ficaram indignadas, eu recebo ligações toda hora, mensagens: como assim você não vai ser candidata a prefeita? Que absurdo! Realmente, gente, não a política, né, não é fácil, né? Então, isso não será nesse momento, mas a gente precisa construir pela Câmara de Vereadores, que não tem representação à esquerda, por exemplo, né? Então, a Câmara é um lugar importante para construir, para debater, formar pessoas, e a gente está construindo dessa forma e está sendo bem bonito. Então, eu sou, a gente faz muitas lives, a gente faz muito debate nas ruas, rodas de conversa. Essa é a nossa proposta, é uma proposta bem diferenciada.
Najara, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. O TVT Cidades tem o objetivo de trazer pré-candidatos, pré-candidatas, políticos, especialistas em cidades, para debater problemas relacionados às cidades, desafios, apontar soluções, enfim, e é esse o nosso objetivo, e tentar com isso fazer com que o eleitor ou a eleitora consiga ter uma clareza na hora de escolher aí o seu representante nos legislativos municipais e também nos executivos. Obrigado pela tua participação aqui com a gente no TVT Cidades de hoje, e sucesso na tua caminhada.
Obrigada, agradeço mais uma vez. Uma honra estar aqui no programa TVT Cidades.
Boa sorte. Obrigada. Bom, e com a participação da Ana Jara, a gente termina aqui mais um TVT Cidades. E a gente volta agora, na segunda-feira, com um novo programa inédito aqui na Rádio Brasil Atual e nos canais da TVT no YouTube, da Rádio Brasil Atual no YouTube. Segunda-feira, a partir das 18 horas, mais uma edição do TVT Cidades. E a gente, no Jornal Brasil Atual, retorna também na segunda-feira com uma edição ao vivo com as notícias que as outras não dão. Aqui os trabalhos técnicos de Fábio Balbini, na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. A produção é de Larissa Borer e na produção e na técnica da TVT tem o Adilson Freitas e o Guilherme Dias. A vocês que nos acompanharam até agora, um ótimo feriado de Páscoa e segunda-feira estamos juntos mais uma vez. Até lá.
Tchau.